Módulo 01 – A entrada no serviço público. Artigos 4º a 21 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 22 minutos. Antes de começar. Oi. Antes de qualquer coisa, respira, porque este é o módulo mais longo do curso. Inteiro. São 18 artigos. Mas eu vou te contar um segredo que muda tudo. Esses 18 artigos contam uma história só, e a história tem começo, meio e fim. A história é a sua. É a linha do tempo de uma pessoa que decide prestar concurso e vai caminhando até o primeiro dia de trabalho. Primeiro ela precisa saber se tem os requisitos. Depois ela presta o concurso. Passa. É nomeada. Toma posse. Entra em exercício. Acabou. A partir daí ela é servidora, e o resto da lei passa a falar dela. Se você guardar essa linha do tempo, os 18 artigos param de ser uma lista e viram uma sequência. E sequência a gente dá cura andando por ela, não decorando. Número de artigo. Tem um ponto que eu já vou marcar aqui, porque é onde a prova mais derruba. Candidato, nomeação, posse e exercício são três coisas diferentes, com prazos diferentes e consequências diferentes se você perde cada uma. Quem sai daqui? Confundindo posse com exercício vai errar questão em qualquer banca do país. Vamos com calma, que dá tempo. Parte 1. Quem pode entrar, e por qual porta? A porta do cargo efetivo tem uma catraca só. O artigo 4º abre a lei com uma frase curta e sem escapatória, para ser investido. Em cargo de provimento efetivo, a pessoa depende sempre de aprovação prévia em concurso público. Antes de seguir, vamos traduzir duas palavras que vão aparecer o tempo todo daqui para frente. Investidura é o ato de colocar a pessoa dentro do cargo. É o momento em que ela deixa de ser candidata e passa a ocupar aquela cadeira de verdade. Cargo de provimento efetivo é o cargo estável, aquele que se conquista por concurso e que a pessoa ocupa por tempo indeterminado. É o oposto do cargo que se ocupa por confiança e se perde por vontade de quem nomeou. Repare que a lei não abriu exceção nenhuma. Não escreveu salvo em casos excepcionais. Não escreveu ressalvado o disposto em lei específica. Escreveu e ponto. Moral da história, cargo efetivo tem uma porta só, e ela se chama concurso. Não existe chave reserva guardada com ninguém. Analogia, estádio de futebol com catraca única. Por mais amigo do porteiro que você seja, o ingresso tem que passar pela leitora. Quem pula o muro não entrou no jogo virou caso de polícia. Função de confiança é coisa de gente da casa. Agora o artigo 6º, e aqui mora uma inversão clássica de prova. Função de confiança existe só para três finalidades, direção, chefia e assessoramento. Até aí, tudo bem. O detalhe está em quem pode ocupá-la, asterisco asterisco só. Servidor efetivo asterisco asterisco. Quem não passou em concurso não pode ser designado para função de confiança, ponto final. E por que isso derruba tanta gente? Porque logo ao lado existe o cargo em comissão, que serve para as mesmas três finalidades, mas esse aceita gente de fora. A banca troca um pelo outro e a pessoa nem percebe. Moral da história, função de confiança é só para quem já é da casa. Comissão. Aceita gente de fora, confiança, não? Analogia, qualquer um pode ser convidado para o jantar. Mas a chave da dispensa fica com quem já mora ali. Os seis requisitos do artigo 7º. Para ser investido em cargo público, a pessoa precisa cumprir seis exigências. Não? 5, não 7. 6. E como a lista não é redonda, ela é fácil de errar quando a banca acrescenta ou retira um item. São estas: nacionalidade brasileira, estar no gozo dos direitos políticos, estar quitado com as obrigações militares e eleitorais, ter o nível de escolaridade que o cargo exige, ter no mínimo 18 anos de idade, e ter aptidão física e mental. Moral da história, são seis exigências, e a lista não tem número redondo por acaso. Faltando uma só, não há investidura. Analogia, seis itens na sacola do mercado, e a receita do almoço precisa dos 6. Voltar com 5 não faz meio almoço. Faz almoço nenhum. 2 complementos rápidos, que a lei coloca em parágrafos. Lei específica pode acrescentar exigências para cargos determinados. Um cargo de motorista pode exigir carteira de habilitação, por exemplo. E o provimento por estrangeiro segue o que a lei federal dispuser. Quando esses seis requisitos são cobrados. Aqui está um dos pontos mais cobráveis do módulo inteiro, e ele cabe em uma palavra. Na posse. Não na inscrição do concurso. Não no ato de nomeação. Na posse. Antes disso. Nenhum órgão tem o direito de exigir que você comprove nada disso. Pensa no alívio prático que isso representa, a pessoa de 17 anos que vai fazer 18 antes da posse pode prestar o concurso. A pessoa que ainda está concluindo a faculdade pode se inscrever. O que a lei cobra é que, no dia de assinar o termo de posse, tudo esteja em ordem. Moral da história, os documentos só aparecem no dia da posse. Antes disso, ninguém tem o direito de pedir a sua certidão. Analogia, a imobiliária pode cobrar toda a papelada na assinatura do contrato. Na visita ao apartamento, você só leva a curiosidade. Exemplo, o Anderson presta concurso para auditor fiscal com 19 anos. Durante a inscrição ninguém pode exigir dele o certificado de reservista, o título de eleitor nem o comprovante de quitação eleitoral. Depois de nomeado, também não. Esses papéis têm data marcada para aparecer, o dia da posse, e nenhum dia antes. Atenção na prova, a banca desloca o momento da comprovação. Ela escreve que os requisitos são verificados na inscrição do concurso, ou no ato de nomeação. Os dois estão errados. O artigo 7º, parágrafo 3º, fixa a posse como o único momento em que essa exigência é legítima. Parte 2 – cargo em comissão e os dois limites que a liberdade tem. O que é cargo em comissão? Cargo em comissão, pelo artigo 5º, existe para as mesmas três finalidades que a gente já viu, direção, chefia e assessoramento. E ele é de livre nomeação e livre exoneração pela autoridade competente. Não passa por concurso. A lei ainda se dá ao trabalho de explicar cada uma das três palavras, e vale guardar porque elas descrevem três níveis diferentes de poder. Direção reúne as atribuições da administração superior. É quem decide o rumo. Chefia pressupõe relação direta e imediata de subordinação. É quem manda em quem está logo abaixo. Assessoramento existe para auxiliar detentores de mandato eletivo, ocupantes de cargos vitalícios ou ocupantes de cargos de direção e chefia. Não manda em ninguém. Moral da história, direção manda no todo, chefia manda em quem está logo abaixo, assessoramento não manda em ninguém, só sustenta quem manda. Analogia, na cozinha do restaurante, o dono decide o cardápio da rede inteira, o chefe de turno grita com quem está no fogão ao lado, e o auxiliar corta cebola para os dois. Primeiro limite, metade das cadeiras é reservada. Livre nomeação parece liberdade total. Não é? O primeiro freio está no parágrafo segundo, pelo menos 50% dos cargos em comissão tem que ser providos por servidor público de carreira, nos casos e condições que a lei prever. 50% é piso, não é teto e não é sugestão. A autoridade escolhe quem quiser, mas não pode esvaziar o quadro efetivo desses postos. A ideia é que a administração não vire um lugar onde ninguém de dentro consegue chegar aos cargos de comando. Moral da história, metade das cadeiras de confiança está reservada para quem passou em concurso. 50% é piso, não é sugestão. Analogia, ônibus com assentos preferenciais marcados. O motorista não escolhe quem senta ali, e ninguém pode ocupar todos os lugares fingindo que a reserva não existe. Segundo limite, quem está inelegível fica de fora. O segundo freio está no parágrafo terceiro, e ele é eleitoral. É proibido designar para função de confiança ou nomear para cargo em comissão. Inclusive os de natureza especial quem praticou ato tipificado como causa de inelegibilidade eleitoral. Agora presta atenção no alcance, porque é exatamente aqui que a banca aperta. Essa proibição não é para a vida toda. Ela dura o mesmo prazo de incompatibilidade que a legislação eleitoral já fixa para cada causa. Cumprido o prazo, a porta reabre. Moral da história. Quem está inelegível fica de fora só enquanto durar o prazo eleitoral. Cumpriu o tempo, a porta reabre. Analogia, suspensão da carteira de motorista tem data de volta. Passado o prazo, o carro sai da garagem de novo. A punição venceu, ela não era perpétua. Exemplo, a Secretaria de Obras mantém 10 cargos em comissão de assessoramento. Pelo menos 5 deles têm que ser ocupados por servidores efetivos do próprio quadro. E um candidato a assessor que teve as contas rejeitadas por Tribunal de Contas, com decisão já definitiva, fica impedido de assumir mas só enquanto durar o prazo de inelegibilidade correspondente. Vencido o prazo, ele pode ser nomeado normalmente. Atenção na prova, dois truques. O primeiro é trocar o percentual de 50% por outro número 30, 40, 60. O segundo, mais elegante, é apresentar a vedação eleitoral como impedimento vitalício, escondendo que ela acompanha o prazo de incompatibilidade da própria legislação eleitoral. Parte 3. As 5 formas de provimento e quem assina. 1. Porta de frente e 4 portas de volta. O artigo 8º lista 5 formas de provimento de cargo público, nomeação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. 5. E a lista é fechada. Só que essas 5 não são iguais entre si, e a diferença vale ponto. Só a nomeação é originária. Originária quer dizer que ela não pressupõe nada. Antes, a pessoa chega de fora, sem nenhum vínculo funcional anterior, seja por ter passado no concurso, seja por livre escolha da autoridade num cargo em comissão. As outras 4 são derivadas. Todas pressupõem que aquela pessoa já passou pela administração antes e está voltando, voltando da aposentadoria, voltando da disponibilidade, voltando de uma demissão que foi anulada, voltando de uma reprovação no estágio probatório. E aqui vem uma armadilha bonita, dizer que a nomeação é a única forma de provimento é erro grosseiro. Ela é a única originária. Uma palavra muda tudo. Moral da história, nomeação é a porta da frente. As outras 4 são portas de volta. São 5 formas, e a lista é fechada. Analogia, uma casa tem a entrada por onde chega a visita nova, e tem os caminhos por onde volta quem já morou ali, o quintal, a garagem, a porta da cozinha. Todo mundo entra. Mas só uma delas é a porta de quem nunca esteve dentro. O relógio não anda para trás. O artigo 9º fecha outra porta, é vedado praticar ato de nomeação, de posse ou de exercício com efeito retroativo. O ato vale a partir de quando é praticado. Não importa se o cargo estava vago. Havia 3 meses, não importa se a papelada demorou, não importa se seria mais justo contar desde antes. Moral da história, nomeação não aceita data para trás. O relógio começa na assinatura, nunca antes dela. Analogia, você não consegue registrar a entrada no trabalho às 7 da manhã quando chegou às 10. O ponto marca a hora real, não a hora que daria jeito. Cada poder assina o seu. O artigo 10 distribui a competência para provimento conforme o poder, e é uma divisão limpa, o governador provê no executivo, o presidente da Câmara Legislativa provê no legislativo, o presidente do Tribunal de Contas provê dentro do próprio tribunal. Nada de um assinar pelo outro. Moral da história, cada poder nomeia a sua própria gente. Ninguém assina crachá de casa alheia. Analogia, no condomínio de 3 blocos, cada síndico resolve o que acontece no bloco dele. O do bloco A não manda trocar a fechadura do bloco C. Exemplo, o presidente da Câmara Legislativa assina hoje a nomeação de um novo consultor legislativo. Mesmo que aquele cargo estivesse vago desde o mês anterior. O ato não pode ostentar data retroativa, vale a partir da assinatura e da publicação. É, se alguém sugerir que essa nomeação deveria ser assinada pelo governador, a resposta é não, cada poder provê dentro de si. Atenção na prova, a banca troca a autoridade competente, atribuindo ao governador uma nomeação que compete ao presidente do Tribunal de Contas. Ou então, apresenta a nomeação como forma exclusiva de provimento, escondendo as quatro formas derivadas do artigo 8º. Parte 4 – O concurso público e um artigo que caiu em 2024. O que a lei diz sobre o concurso? O artigo 11 manda que as normas gerais sobre concurso público venham em lei específica. E fixa uma coisa importante, o concurso pode ser de provas, ou de provas e títulos, conforme dispuser a lei do plano de carreira. Leia com atenção. Provas, ou provas e títulos. Não existe concurso só de títulos. Moral da história, concurso é de provas, ou de provas e títulos. Título. Sozinho não abre porta nenhuma. Analogia, na peneira do time, o currículo do jogador ajuda. Mas só depois de ele entrar em campo e mostrar serviço. Quem chega com recorte de jornal e não joga fica de fora. Dois artigos que saíram da lei. Agora um assunto que dá muito ponto para quem está com o material atualizado, e tira ponto de quem estuda por apostila antiga. Os artigos 12 e 13, no texto original, tratavam de dois clássicos de concurso. O artigo 12 cuidava da reserva de 20% das vagas para pessoa com deficiência, e o artigo 13 fixava a validade do concurso em até 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. Esses dois caíram. Foram revogados pela Lei nº 7.586, de 28 de novembro de 2024. E é justamente por serem novidade que viram alvo fácil. Atualização legislativa. Recente é o prato favorito de banca, porque separa quem estudou este ano de quem estudou há 3. Moral da história, artigo revogado em 2024 ainda mora na cabeça de quem estudou por apostila velha. Confira a data antes de marcar. Analogia, aquele mercado que fechou no ano passado continua aparecendo no aplicativo antigo do seu celular. Você só descobre quando chega lá e encontra a porta cerrada. O que sobrou do artigo 13 ainda vale. Cuidado para não simplificar demais, o caput do artigo 13 caiu, mas os parágrafos dele continuam em pé, e continuam explicando como o sistema funciona. O parágrafo primeiro garante a prioridade, dentro do prazo de validade do concurso, o aprovado tem que ser nomeado com prioridade sobre novos concursados da mesma carreira. Lista velha passa na frente de lista nova. Moral da história, aprovado da lista antiga passa na frente de quem acabou de chegar. Fila velha tem preferência sobre fila nova. Analogia, quem está esperando mesa há 40 minutos não perde o lugar para o casal que acabou de entrar no restaurante. Chegou antes, senta antes. E o parágrafo segundo cria um direito curioso, que muita gente lê pela primeira vez e acha que entendeu errado, o aprovado tem 5 dias, contados da publicação do ato. de nomeação, para pedir o próprio reposicionamento no final da lista de classificação. Sim, ele pede para ir para o fim da fila. E isso é um direito dele, não uma punição. Serve para quem tem um problema pessoal a resolver e não quer perder a vaga, porque quem vai para o fim da fila continua na fila. Moral da história, 5 dias da publicação para ir ao fim da fila. E quem vai ao fim da fila continua na fila. Analogia, no consultório, você pode pedir para ser chamado depois porque ainda está no estacionamento. Você não perde a consulta. Só troca a ordem. Exemplo, a Camila passa em concurso de técnico administrativo e descobre que precisa resolver um problema de saúde na família antes de assumir. 3 dias depois da publicação da nomeação dela dentro dos 5 que a lei dá, ela pede o reposicionamento para o final da lista de aprovados. Ela não perdeu a vaga. Ela adiou a chamada. Atenção na prova, a banca trata o artigo 12 ou o artigo 13 como se ainda estivessem em pleno vigor, sem mencionar a revogação pela Lei nº 7.586 de 2024. Cai muito no formato: o concurso tem validade de até 2 anos, prorrogável uma vez, frase que já foi certa e hoje não é mais. Parte 5, nomeação, quando a vaga vira direito. A ordem da lista é a ordem da chamada. Pelo artigo 14, a nomeação se faz em cargo de provimento efetivo ou em cargo em comissão. Quando é para cargo efetivo, 2 amarras aparecem no parágrafo 1º, a nomeação tem que respeitar a ordem de classificação do concurso, e tem que acontecer dentro do prazo de validade dele. Nada de nomear fora da ordem. Nada de nomear com o certame já vencido. Moral da história, a ordem da lista é a ordem da chamada, e lista vencida não chama ninguém. Analogia, senha de banco. O painel chama o 42 depois do 41. E no dia seguinte a senha de ontem não vale mais nem para o primeiro da fila. Dentro das vagas do edital, nomear é obrigação. Chegamos no ponto mais cobrável desta parte, e talvez de todo o módulo depois dos prazos. O parágrafo 2º diz, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. Vamos traduzir direito subjetivo, porque é a expressão que carrega tudo. Direito subjetivo é o direito que a pessoa pode exigir. Ele não depende da boa vontade de ninguém, não fica esperando o administrador achar conveniente. Se não cumprirem, a pessoa vai ao judiciário e cobra. O oposto disso é a mera expectativa de direito, que é o que tem quem passou fora do número de vagas. Esse pode ser chamado, mas não tem como exigir. A administração não pode simplesmente deixar de nomear quem passou dentro das vagas que ela mesma ofereceu. Existem situações excepcionais já pacificadas pela jurisprudência, uma necessidade urgente de contenção de despesas, por exemplo, desde que comprovada e motivada. Mas isso é exceção estreita, e o ônus de provar é da administração. Moral da história, vaga prometida em edital é dívida, não é promessa. Dentro das vagas, a nomeação é direito. Analogia, quem anuncia 10 lugares no curso e cobra a matrícula de 10 alunos. Não pode dizer no primeiro dia que só montou 6 carteiras. Prometeu 10. Entrega 10. Interinidade, 2 cargos, 1 contra-cheque. O artigo 15 muda de cena e trata de outra coisa. O ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo em comissão. Interinamente quer dizer, em caráter temporário, cobrindo um período. Nessa situação ele acumula as atribuições dos 2 cargos, faz o trabalho dos 2. Mas escolhe a remuneração de um só durante a interinidade. 2 cargos. 1 contra-cheque. Moral da história, na interinidade, dobra o trabalho e não dobra o salário. Escolhe-se uma remuneração, nunca as duas. Analogia, o garçom que cobre a área do colega de folga atende o dobro de mesas. E no fim do mês continua recebendo um salário só. Exemplo, o Otávio é aprovado em 4º lugar num concurso de perito criminal, que ofereceu 5 vagas. Ele tem direito subjetivo à nomeação, não é expectativa. É direito exigível. Enquanto isso, na mesma secretaria, a chefe de núcleo Marta é nomeada para assumir interinamente outra diretoria. Ela passa a responder pelas 2 pastas, mas escolhe continuar recebendo a remuneração do cargo de origem. Atenção na prova, a banca transforma o direito subjetivo do aprovado dentro do número de vagas em mera expectativa de direito, como se a nomeação sempre dependesse da conveniência da administração. É a inversão mais recorrente deste artigo. Parte 6. Nepotismo, a regra, as 3 exceções e a trava que não cede. Até onde vai o parentesco proibido? O artigo 16 proíbe nomear para cargo em comissão ou designar para função de confiança o cônjuge, o companheiro ou o parente por consanguinidade até o terceiro grau, ou por afinidade de certas autoridades. 2 traduções antes de continuar. Consanguinidade é o parentesco de sangue, pai, mãe, filho, irmão, avô, tio, sobrinho. Afinidade é o parentesco que chegou pelo casamento ou pela união estável. Sogro, cunhado, enteado. E é aqui que a banca ataca, porque muita gente esquece que cunhado também é parente para efeito de nepotismo. E quem são as autoridades de referência? O governador e o vice-governador, na administração direta, autárquica ou fundacional do executivo. O deputado distrital, na Câmara Legislativa. E o conselheiro, o auditor ou o procurador do Ministério Público, dentro do Tribunal de Contas. Moral da história, a conta vai até o terceiro grau, e conta parente de sangue. E parente que veio pelo casamento. Cunhado também é parente. Analogia, convite de casamento com até primos escrito no verso. A família sabe exatamente onde a lista para, e ninguém finge que o primo do primo estava incluído. O arranjo esperto que a lei já previu. O parágrafo 1º alarga a vedação para 2 situações que a banca adora omitir. A primeira é a nomeação recíproca entre autoridades. Aquele arranjo do eu nomeio o seu parente e você nomeia o meu. Cada um sozinho parece limpo. juntos, são exatamente o que a lei proíbe. A segunda é a relação homoafetiva, equiparada às demais para todos os efeitos da lei. Moral da história, trocar de parente com o colega não limpa o ato. A lei olha o resultado, não o desenho do arranjo. Analogia, dois vizinhos combinam de furar a fila um para o outro. Continua sendo fila furada. Só que agora são duas. As três exceções reais. Até aqui a regra parece absoluta. Não é? O parágrafo segundo traz três situações que simplesmente não configuram nepotismo. Primeira exceção, nomear ou designar servidor de provimento efetivo, incluindo os aposentados. Com uma condição dupla, tem que haver compatibilidade de escolaridade e compatibilidade de complexidade das atribuições entre o cargo efetivo e o cargo em comissão ou a função de confiança. Faz todo sentido. Quem passou em concurso não deve virar suspeito por causa do sobrenome que carrega. Mas a lei não abre cheque em branco, o cargo tem que bater com a formação e com o tamanho da responsabilidade que a pessoa já exercia. Moral da história, quem passou em concurso não vira suspeito por causa do sobrenome. Mas o cargo tem que bater com a formação e com a complexidade do que ele já fazia. Analogia, o filho do dono que é médico formado pode atender no consultório da família. Só não pode aparecer de jaleco na sala de cirurgia sem nunca ter feito residência. Segunda exceção, a nomeação ou designação feita antes de existir o vínculo familiar entre o agente público e o nomeado. Se o parentesco nasceu depois, não há o que anular. Terceira exceção, a manutenção de quem já estava em exercício no mesmo órgão, autarquia ou fundação antes do início do vínculo familiar, desde que em cargo de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anterior. Repare no detalhe da terceira, igual ou mais baixo. Ficar, pode subir de degrau por causa do parentesco novo, não? Moral da história, quem já estava lá antes do parentesco fica desde que não suba de degrau por causa dele. Analogia, dois funcionários da mesma loja começam a namorar depois de contratados. Ninguém é demitido por isso. Mas promover um deles no mês seguinte pega muito mal. E a trava que não cede nunca. Agora o parágrafo terceiro, e essa é a regra que você precisa levar tatuada. Em qualquer caso mesmo é vedado manter familiar ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança sob subordinação hierárquica imediata ou imediata da autoridade da qual ele é parente. Imediata e imediata quer dizer, nem chefe direto, nem chefe do chefe. Nenhuma das duas. E aqui está a chave, asterisco asterisco, as três exceções do parágrafo segundo não salvam essa situação asterisco asterisco. Você pode ter compatibilidade técnica perfeita, pode ter sido nomeado antes do casamento, pode já estar no órgão há 10 anos. Nada disso autoriza a subordinação. Essa regra não tem exceção nenhuma. Moral da história, parente pode até trabalhar no mesmo prédio, desde que nunca precise chamar o outro de chefe. Essa regra não tem exceção nenhuma. Analogia: o irmão pode jogar no mesmo campeonato. Só não pode ser o juiz da partida em que o outro entra em campo. O mnemônico do nepotismo: não caso com quem manda em mim. Uma frase inteira, e ela existe para guardar uma coisa só, a vedação de subordinação do artigo 16, parágrafo 3º, é a única regra do nepotismo que não tem exceção nenhuma. Vamos abrir a frase por partes. Não caso é o parentesco de sangue ou vindo do casamento, até o 3º grau. É o vínculo que aciona toda a regra. Com quem manda é a autoridade de referência, governador, vice-governador, deputado distrital, conselheiro, auditor, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Em mim é a subordinação hierárquica, direta ou indireta. É a parte que não cede. Mesmo com compatibilidade técnica comprovada, mesmo com vínculo familiar posterior à nomeação, o familiar nunca pode ficar debaixo da autoridade de quem é parente. Recita a frase inteira, de uma vez, sem pensar no significado, não caso com quem manda em mim. Diga 3 vezes seguidas. O significado volta sozinho depois. O que você precisa é que a frase esteja pronta na ponta da língua quando a questão aparecer. Exemplo: o irmão do deputado distrital Vinícius já era auditor de carreira do Tribunal de Contas antes de qualquer vínculo relevante existir. Ele pode continuar sendo nomeado para cargo em comissão compatível com a formação técnica dele e está protegido pela primeira exceção. Mas se a estrutura for reorganizada e ele passar a responder, ainda que indiretamente, ao próprio irmão, aí acabou. Nenhuma exceção segura essa situação. Atenção na prova, 2 ataques. O primeiro apresenta a vedação do caput como absoluta, sem mencionar as 3 exceções do parágrafo 2º. O segundo é mais fino. Finge que a compatibilidade técnica da exceção dispensa também a vedação de subordinação. Não dispensa. São 2 regras independentes, e a segunda nunca tem exceção. Parte 7. Posse e exercício, os prazos que a prova sempre cobra. Chegamos na parte que mais derruba candidato no módulo inteiro. Se você tiver que escolher um trecho para reler antes da prova, é este: a posse e os 30 dias. A posse acontece com a assinatura do termo, e nesse termo constam as atribuições, os direitos e os deveres do cargo. É o artigo 17. O prazo é de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação. Marca bem de onde a contagem parte, da publicação. Não da assinatura do governador, não do dia em que você ficou sabendo por um amigo, não do dia em que a carta chegou. Da publicação. Moral da história, 30 dias, contados da publicação da nomeação. Não da assinatura do governador, não do dia em que você ficou sabendo. Analogia, o prazo de troca da loja começa na data da nota fiscal. Não no dia em que você abriu a caixa e viu que não serviu. As 4 portas de adiamento. Esse prazo de 30 dias pode ser adiado, mas só em 4 casos, e eles são: taxativos, licença médica ou odontológica, licença maternidade, licença paternidade, e licença para o serviço militar. Nessas quatro hipóteses o prazo só começa a correr depois que o afastamento termina. Fora dessas quatro, não existe prorrogação nenhuma. Viagem já marcada e paga não entra. Mudança de cidade não entra. Casamento não entra. Por mais razoável que pareça, o que não está na lista não é de moral da história, são quatro portas de adiamento e nenhuma a mais. Viagem marcada, mudança de cidade e casamento não entram na lista. Analogia, o plano de saúde cobre o que está escrito no contrato. Você pode achar justíssimo o resto, mas o que não está lá, não é coberto. Quem pode tomar posse por você, e quem nem precisa dela? A posse admite procuração com poderes específicos. Ou seja, dá para tomar posse por meio de um representante, desde que a procuração diga exatamente isso. E tem um detalhe estrutural que amarra este módulo à parte 3, a posse existe apenas no provimento por nomeação. As quatro formas derivadas reversão, aproveitamento, reintegração e recondução pulam a posse e vão direto para o exercício. Faz sentido, se você pensar. Posse é o ato de quem chega de fora e assina o termo pela primeira vez. Quem está voltando já assinou um dia. Moral da história, só se toma posse uma vez, e só quando se chega de fora. Quem está voltando já tem a chave. Analogia, quem chega pela primeira vez ao clube assina a ficha na recepção. O sócio antigo que estava viajando entra direto pela catraca. Perdeu a posse, o ato some. E se a pessoa deixar passar os 30 dias? O parágrafo 5º manda tornar sem efeito o ato de nomeação. Presta muita atenção nessa expressão, porque ela não é sinônimo de nada. Tornar sem efeito significa que o ato é apagado, como se nunca tivesse existido. Não é exoneração. Não é demissão. É apagamento. A lógica é limpa, a pessoa nunca chegou a ser servidora. Ela foi convocada e não apareceu. Não há vínculo para desfazer, porque vínculo nenhum chegou a nascer. Moral da história, perdeu a posse, a nomeação some como se nunca tivesse sido escrita. Não é demissão nem exoneração, é apagamento. Analogia, a reserva do hotel que ninguém foi buscar simplesmente cai do sistema. Não houve hóspede, não houve estadia, não há o que cancelar. O que se apresenta no dia da posse? Lembra que os requisitos do artigo 7º só são cobrados na posse? Pois é o artigo 18 que faz essa cobrança, e ele pede quatro coisas. Os comprovantes dos requisitos do artigo 7º. A declaração dos bens e valores que compõem o patrimônio da pessoa. A declaração sobre acumulação ou não de cargo público e de proventos de aposentadoria. E a declaração sobre existir ou não impedimento para o exercício do cargo. Faltando esses documentos, o ato de posse é nulo. Assinar o termo não conserta. Pasta incompleta. A aptidão física e mental, por sua vez, não se prova com papel trazido de casa, ela é verificada em inspeção médica oficial. Moral da história, posse sem os papéis é posse nula. Assinar o termo não. Conserta pasta incompleta. Analogia, você pode assinar o contrato de aluguel com a caneta mais bonita do mundo. Sem o comprovante de renda anexado, a imobiliária rasga tudo na segunda-feira. O exercício e os 5 dias úteis. Depois da posse vem o exercício. E o artigo 19 define exercício de um jeito bem concreto, é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. É o trabalho acontecendo de verdade. O prazo aqui é curto, 5 dias úteis, contados da posse. Úteis. A palavra está lá de propósito. Sábado não conta, domingo não conta. Feriado não conta. Moral da história, 5 dias úteis, e a palavra úteis está lá de propósito. Fim de semana não conta. Analogia, entrega prometida em 5 dias úteis chega na semana seguinte. E o cliente que contou sábado e domingo fica esperando o carteiro que não vem. As 3 travas que impedem a entrada em exercício. Existem 3 situações em que o servidor não pode entrar em exercício. E olha o padrão delas, porque ele é o mesmo nas 3, o problema nunca é a situação em si. É a falta de comprovação. Primeira, ocupa cargo inacumulável e não comprova a exoneração ou a vacância do cargo anterior. Segunda, ocupa cargo acumulável e não comprova a compatibilidade de horários. Terceira, recebe proventos de aposentadoria que não podem ser acumulados com a remuneração do novo cargo e não comprova a opção por uma das formas de pagamento. Percebeu? Não comprova, não comprova, não comprova. As 3 travas destrancam. Com documento. Moral da história, são 3 travas, e todas as 3 se resolvem com comprovação. O problema nunca é o cargo antigo, é não provar o que aconteceu com ele. Analogia, para alugar o apartamento novo, a imobiliária quer ver a rescisão do antigo. Não é que você não possa mudar. É que precisa mostrar que fechou a porta anterior. Quem dá o exercício, e quando o cronômetro liga? Quem dá exercício ao servidor é o titular da unidade administrativa de lotação. Chefe do lugar onde a pessoa vai trabalhar. E é desse momento em diante que corre a contagem do tempo efetivo de serviço. Não? Da nomeação. Não da posse. Do exercício. Isso vale muito ponto lá na frente, quando a lei falar de estágio probatório, de licenças que dependem de tempo de casa e de aposentadoria. Moral da história, o cronômetro do tempo de serviço não liga na nomeação nem na posse. Liga no exercício. Analogia, a corrida do aplicativo começa a cobrar quando o carro sai andando. Não quando você pediu, nem quando o motorista aceitou. Perdeu o exercício, exoneração. E agora a diferença que separa quem estudou de quem passou o olho. Quem não entra em exercício no prazo é exonerado. Exonerado, de verdade. Não é ato tornado sem efeito como na posse perdida. É exoneração. Por quê? Porque desta vez o vínculo chegou a nascer. A pessoa tomou posse, assinou o termo, virou servidora. Existe vínculo, e vínculo que existe precisa ser desfeito por um ato próprio. Leia esse desenho em voz alta comigo, porque o áudio não mostra a figura. Na esquerda está a nomeação, e ela é publicada. Da publicação saem 30 dias corridos até a posse. Da posse saem 5 dias úteis até o exercício. Embaixo, as duas consequências: quem perde o prazo da posse tem o ato de nomeação tornado sem efeito, quem perde o prazo do exercício é exonerado. 30 e sem efeito de um lado. 5 úteis e exoneração do outro. Moral da história: posse é o casamento, exercício é a mudança para a casa. Faltou ao casamento, a nomeação some. Casou e não se mudou, aí você é mandado embora. Analogia: quem não aparece no cartório nunca chegou a casar. Quem assinou e depois nunca foi morar na casa recebe os papéis da separação porque houve casamento para desfazer. O mnemônico dos prazos: 30 dias para tomar posse, 5 para entrar em exercício. Essa frase tem uma vantagem que nenhuma sigla tem, ela já vem na ordem cronológica dos fatos. Você recita e a linha do tempo se monta sozinha. 30 dias para tomar posse, 30 dias corridos, contados da publicação do ato de nomeação, para o nomeado assinar o termo de posse. É o artigo 17. 5 para entrar em exercício, 5 dias úteis, contados da posse, para começar a desempenhar de fato as atribuições. É o artigo 19. E repare porque a ordem dos números ajuda: o número maior vem primeiro porque o prazo maior é o do primeiro ato. O menor vem depois porque o segundo ato é mais apertado. Se você lembrar da frase e ela vier com 30 na frente, você já não troca os dois. Recita a frase inteira, num fôlego só, como se fosse um verso: 30 dias para tomar posse, 5 para entrar em exercício. Depois acrescenta mentalmente as duas consequências: sem efeito, exoneração. A ficha funcional e a função de confiança. Faltam 2 artigos para fechar, e eles são curtos. Ao entrar em exercício, o servidor entrega ao órgão competente os documentos dos seus assentamentos individuais. Assentamentos individuais é o nome técnico da ficha funcional, o histórico oficial daquela pessoa na administração. Lá ficam registrados o início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício. Moral da história: tudo o que acontece com o seu exercício vai para a ficha, inclusive as pausas. Analogia: o prontuário do paciente registra consulta, internação, alta e retorno. Nada some porque ficou um tempo sem aparecer. Já o exercício de função de confiança tem regra própria, no artigo 21, e ela é diferente das anteriores. Ele começa com a publicação do ato de designação. A não ser que o servidor esteja de licença ou afastado por motivo legal. Nesse caso, o exercício começa no primeiro dia útil depois que o impedimento termina e esse início não pode ultrapassar o teto de 30 dias contados da publicação. Ou seja, espera-se o fim do impedimento, mas com data limite. Moral da história: função de confiança começa na publicação. Se houver impedimento, espera-se o fim dele, mas nunca além de 30 dias da publicação. Analogia: o time anunciou o novo técnico, e ele ainda está resolvendo a saída do clube anterior. A torcida espera. Mas o contrato tem data limite para ele aparecer no banco. Exemplo, a Larissa é nomeada auditora fiscal e o ato é publicado em 2 de março. Ela tem até 1º de abril para tomar posse, 30 dias corridos. Ela toma posse no dia 20 de março, e a partir dali passa a ter 5 dias úteis para entrar em exercício. Se ela não aparecer para trabalhar dentro desses 5 dias úteis, ela não perde a vaga por ato sem efeito, ela é exonerada. A nomeação dela já tinha se consumado quando ela assinou o termo de posse. Atenção na prova, este bloco é campeão de pegadinha, e são 3 formatos. O primeiro troca posse por exercício, misturando os prazos e as consequências, é a confusão mais recorrente da lei inteira. O segundo troca 5 dias úteis por 10 dias corridos no prazo de exercício. O terceiro apresenta as 4 hipóteses de prorrogação da posse como um rol aberto, com um entre outras escondido no meio, quando elas são taxativas. Fechando o módulo, vamos recapitular em voz alta, seguindo a linha do tempo do começo. 1. Cargo efetivo só por concurso público, sem exceção. E função de confiança é privativa de servidor efetivo, comissão aceita gente de fora, confiança não. 2. 6 requisitos de investidura, comprovados na posse e em nenhum momento antes. 3. Cargo em comissão tem 2 freios, 50% no mínimo para servidor de carreira, e a vedação eleitoral, que dura só o prazo de incompatibilidade. 4. 5 formas de provimento. Nomeação é a única originária, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução são derivadas. Nada de efeito retroativo, e cada poder assina o seu. 5. Concurso é de provas, ou de provas e títulos. E os artigos 12 e 13. Tiveram o caput revogado em 2024, mas os parágrafos do 13 continuam valendo, com a prioridade da lista antiga e os 5 dias para pedir o fim da fila. 6. Aprovado dentro das vagas do edital tem direito subjetivo à nomeação. Não? É expectativa. 7. Nepotismo alcança até o 3º grau, por sangue ou por casamento. 3. Exceções no parágrafo 2º, e uma trava sem exceção nenhuma no parágrafo 3º, familiar. Nunca sob subordinação. 8. 30 dias para a posse, contados da publicação, perdeu, o ato é tornado sem efeito. 5 dias úteis para o exercício, contados da posse, perdeu. É exoneração. Se você guardar só uma coisa deste módulo, guarda esta: posse e exercício são irmãos, mas não são gêmeos. Prazo diferente, contagem diferente, castigo diferente. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Investidura em cargo efetivo. Sempre por concurso público, sem exceção. Arte 4. Cargo em comissão. Direção, chefia e assessoramento, livre nomeação e exoneração. Arte 5º, caput. Percentual de carreira. Mínimo de 50% dos cargos em comissão para servidor de carreira. Arte 5º, 2º. Vedação eleitoral. Dura o prazo de incompatibilidade eleitoral, não é vitalícia. Arte 5º, 3º. Função de confiança. Privativa de servidor efetivo. Arte 6º. Requisitos de investidura. 6 requisitos, idade mínima de 18 anos. Arte 7º, e a 6ª. Momento da comprovação. Na posse, nunca antes. Arte 7º, 3º. Formas de provimento. 5. Só a nomeação é originária. Arte 8º. Efeito retroativo. Vedado em nomeação, posse e exercício. Arte 9º. Competência. Governador, presidente da Câmara Legislativa, presidente do TCDF. Arte 10. Tipo de concurso. Provas, ou provas e títulos. Arte 11. Revogação de 2024. Artes 12 e 13 tiveram o caput revogado pela Lei nº 7586/2024. Lei nº 7586/2024. Prioridade do aprovado. Lista válida tem prioridade sobre concursado novo. Arte 13, 1º. Reposicionamento. 5 dias da publicação da nomeação para ir ao fim da lista. Arte 13, 2º. Direito subjetivo. Aprovado dentro das vagas do edital tem direito, não expectativa. Arte 14, 2º. Interinidade. Acumula atribuições, escolhe uma só remuneração. Arte 15. Nepotismo. Até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade. Arte 16, caput. Exceções ao nepotismo. 3. Efetivo compatível, vínculo posterior, manutenção sem subida. Arte 16, 2º. Subordinação familiar. Vedada em qualquer caso, sem exceção. Arte 16, 3º. Prazo da posse. 30 dias da publicação da nomeação. Arte 17, 1º. Adiamento da posse. 4 licenças, rol taxativo. Arte 17, 2º. Posse perdida. Ato de nomeação tornado sem efeito. Arte 17, 5º. Documentos da posse. Sem eles, o ato de posse é nulo. Arte 18, 1º. Prazo do exercício. 5 dias úteis, contados da posse. Arte 19, 2º. Tempo de serviço. Conta a partir do exercício. Arte 19, 4º. Exercício perdido. Exoneração. Arte 19, 5º. Função de confiança. Começa na publicação, teto de 30 dias se houver impedimento. Arte 21. Mnemônico do módulo, 30 dias para tomar posse, 5 para entrar em exercício.